Audiobook Grátis apresenta Amanheceu Festivo para a Cidade do Porto, dia 15 de agosto de 1814. Ainda de noite começaram a povoar-se as janelas e a animar-se as ruas com enorme multidão. Às 7 horas da manhã já não havia casa que não estivesse adornada de ricas tapeçarias, pendentes dos balcões, que competiam com as galas das damas da cidade e da província debruçadas nos peitoris. Muitas das janelas estavam emolduradas em grinaldas e arcos de flores, outras ladeadas por bandeiras, ao longo das ruas corria um verdejante tapete de ervas aromáticas. Em muitos olhos brilhavam lágrimas da alegre comoção, e em todos os lábios desabrochavam sorrisos que eram espelho do júbilo da alma. Que motivo havia, pois, para tamanha festa na cidade cujos habitantes, no lento curso de 5 anos, estavam costumados ao luto e à saudade dos que pereceram na catástrofe da ponte, nas linhas de defesa, nos hospitais de sangue e dos que posteriormente haviam sucumbido na demorada campanha peninsular contra os franceses? Não eram estranhos os júbilos desse dia a tão funestos acontecimentos. Esperava-se a Brigada de Infantaria do Porto, composta dos regimentos 6 e 18, que vitoriosa regressava de França depois de haver pelejado com igual denodo pela restauração destes reinos e de toda a península. Os feitos da Brigada de Infantaria do Porto haviam suado, com assombro dos portugueses, em Portugal inteiro, mormente os que praticara na Batalha da Estrada de Baiona, em França, no dia 13 de dezembro do ano anterior. O Senado da Camará tinha se reunido nos primeiros dias de agosto para assentar nos festejos com que se devia celebrar o regresso das tropas. Resolveu que se levantassem arcos de triunfo, fazendo-se outras mais demonstrações de alegria, e encarregou da direção dos preparativos o vereador decano José de Souza e Melo. Tratou-se, pois, com febril afã, de executar o programa dos festejos. Construiu-se sobre a ponte do Poço das Patas a porta da cidade, guarnecida com os castelos que lhe são próprios, e com as insígnias concedidas por carta regia de 13 de maio de 1813, colocando-se na cimalha da porta a imagem de Nossa Senhora, que entregava a seu divino filho uma fita com a legenda Civitas Virginis. O gosto da pintura, imitando velha cantaria, muito deu na vista das pessoas que percorriam as ruas e estacionavam boquiabertas em frente do arco. Também na cimalha foi embutida uma lamina de bronze com este dístico: Inc genti homem sinc regno pluris salus sinc europae, orbi prima libertatis lux novissimia fulsit. No alto da Rua Nova de Santo Antônio levantou-se um arco de triunfo, de ordem compósita, firmado em 4 colunas resaltavam dos intercolunios arneses, grevas, escudos, bandeiras e lanças entrelaçadas com listões de murta, ramos de oliveira, palmas e louros. Nos 2 grandes pedestais sobre que descansavam as colunas, lia-se: Sempre engrandeça a pátria lusitana vosso nome imortal, claro, e subido e a casa restaurada de Bragança tem em tesouro seu vossa lembrança. Condeste. Esta cidade forte e populosa, colônia antiga do poder romano, cavou a sepultura temerosa de um gigante nas obras desumano. Afons. Africanismo. Igualmente estavam enfloradas as cornijas, architraves e os frisos. Sobre o pórtico erguia-se o escudo das armas da cidade por cima da balaustrada que corria ao longo do arco. Havia 4 estátuas que figuravam. A saudade. Mostrava um livro aberto em que se lia 1 e 2 de setembro de 1809. Dias em que saíram do porto as tropas, no pedestal estava escrito: Deixando a pátria amada, e próprios lares se mostraram nas armas singulares. Cão. A alegria. Indicava em outro livro a data, 15 de agosto de 1814. Dia da entrada das tropas, lia-se no pedestal: Adeus, ao rei de quem a paga esperam fazer maior serviço não puderam. Malacologia. A vitória. Desenrolava os anais das ações em que a brigada entrara. Legenda do pedestal. Aonde falta o prêmio a quem milita não habita razão, nem gente habita. Deste. De espanhol. A eternidade. Tinha, entre o símbolo da serpente enroscada, os nomes dos regimentos, Infantaria 6 e 18. No pedestal. Ajudados dos céus em mar e em terra, tem fechadas na mão a paz e a guerra. Malacologia. sobreposta a uma longa inscrição latina, rematava o grupo do ar com uma esfera armilar, sustentada por gênios que entornavam flores. Nos intercolunios posteriores correspondiam armas, espadas, tambores e alabardas unidos com feixes de louro, ramos de carvalho e oliveira. Nos grandes pedestais havia gravadas epigrafes em verso, correspondendo os ornatos aos da frente e as estatuas da balaustrada estas quatro. O porto oferecia com a mão direita uma coroa de louro e empunhava na esquerda um ramo de carvalho, tendo no pedestal ornos heróis que a pátria eternizaram e por ela seu sangue derramaram. Help. O amor da pátria. Oferecia com a direita um coração e apontava com a esquerda para o peito. No pedestal. Meu valor, minha nobre fortaleza será a glória da glória portuguesa. Afonso. Africanismo. A paz. Ofertava com a mão direita o ramo de oliveira e sustentava na esquerda um feixe de palmas. No pedestal. Que mais ditoso fim se lhe esperava que este agora que merecido estava. Afonso. African. A docilidade. Arremessava com a mão esquerda um montão de cadeias e com a direita segurava uma estreita fita. No pedestal. O soberano autor da redondeza da minha redenção deu-vos a empresa. Bocage. A tarja que, do outro lado, correspondia à inscrição lapidar, tinha figurados em relevo todos os petrechos de guerra, e os gênios, que desse lado sustentavam a esfera, desenrolavam uma fita em que estava escrita uma quadra do condestabre. Aí se agrupava impaciente a multidão, não só atraída pela magnificência do arco, senão também pelo variegado espectáculo das tropas da guarnição, que estavam postadas em alas até ao largo de Santo Eloy, bem como para ver pegar fogo a bateria colocada no topo da calçada dos clérigos e destinada a salvar com 21 tiros de peça a passagem da brigada pelo arco. Na Rua Nova do Almada baralhavam-se dois formigueiros de povo, um que, receoso do tumulto na aproximação das tropas, demandava o campo de Santo Ovídio, outro que, tendo visto o obelisco levantado no meio deste campo, ia procurar lugar, na hipótese de encontrá-lo, junto ao arco da Rua Nova de Santo Antônio. Era também sobremodo esplendoroso o obelisco naquele campo. Rodeava o pedestal uma espaçosa varanda, adornada com ricas bandeiras portuguesas. Sobre o pedestal, e em frente da Rua Nova do Almada, estava o retrato do príncipe real, com a seguinte legenda escrita na almofada correspondente. Diga-o a Augusta F.G. contemplando, foi este o forte, o justo, João, da pátria pai, que a pátria alçando deu pasma a naturais, e a estranho susto. Help. Em frente da Rua da Boa Vista, ressaltava o retrato da rainha, lendo-se no pedestal. O louvor que se ganha pelos meios da virtuosa vida, este só dura, este de se perder não tem receios. Bern. E em frente da linha dos prédios foi disposto o retrato da princesa, tendo no pedestal. Que a favel se olharia a tua face, se o céu a nossos votos sempre amigo na fria estátua espírito soprasse. Filinte. Do lado da Lapa, em frente do quartel, viam-se as armas do reino e da cidade, unidas por um listão, em que estava escrito o dia da restauração do governo nacional. 18 de junho de 1808. Lendo-se no pedestal os seguintes versos de Horácio. Hic dies vere nobis fastus atras e simit curas. Todos os retratos foram colocados entre troféus de bandeiras, e eram cingidos pelos emblemas da paz e do heroísmo. O bom povo portuense, na cegueira do seu júbilo, não reparava que esses emblemas, à beira dos augustos retratos, deviam ser uma pungente ironia se a família real tivesse olhos para os ver através de enorme distância, e interposto o mar. No cimo do obelisco assentava a coroa real cingindo um manto de preciosa bordadura. Pouco depois das 8:30, um unisono grito de alegria anunciou a chegada da brigada ao alto do Senhor do Bonfim. Então começou o estrondear dos morteiros, o repicar dos sinos e o alarido dos vivas. Quando as tropas chegaram ao topo da Rua Nova de Santo Antônio, o entusiasmo atingiu as raias do delírio, tamanho era o alvoroço da multidão que saudava com brados, com os lenços e os chapéus os dois regimentos portuenses. durante todo o percurso até ao campo de Santo Ovídio as flores, as grinaldas e os ramos, que desciam das janelas, figuravam uma chuva eriada e espessa que ia orvalhar de pétalas as fardetas dos soldados. Se nos fosse dado ouvir os breves diálogos que se perdiam no borborinho geral, de grupo a grupo iríamos recolhendo vozes, posto que variadas, todas concernentes à festa desse dia. Numa das janelas da Rua Nova do Almada chauravam as vizinhas da família Streich, as quais 5 anos antes tivemos ocasião de conhecer em lances que verdadeiramente contrastavam com o espetáculo a que estamos assistindo. Passava o regimento de infantaria 18, e diziam elas: vamos a ver se conhecemos o José Maria, vem tenente condecorado, já sei. Mandou dizer o homem da Victorinha. Deve vir muito mudado, será aquele. Aquele, menina. Aquele militar tem mais de 25 anos, vamos a ver se ele olha para a casa onde morou, vês. Não olha. Uai, até a olhar para o chão. Era ele, efetivamente. No meio da rua dialogavam dois velhos, que pena não assistir o trante, está doente. Bem sei. E ele que tanto trabalhou para esta recepção. No campo de Santo Ovídio, antes da chegada das tropas, um velho. Perguntando a um sujeito que estaciona junto dele, falta-me a vista. Quem são aqueles que estão nas janelas do quartel? É o juiz e a camará. Olhe. Não vá mexer-se agora uma cabeça? Vejo, mas não distingo. Pois é o José de Souza e Melo. Acho que ele tem de falar pelo Senado? O programa dizia que sim. Esperaremos. Sempre não ter vista. Perco metade. Chegaram as tropas ao campo de Santo Ovídio e, depois de formar quadrado, fizeram continência aos retratos da família real, que, diga-se, em abono da verdade, não responderam. Os originais estavam no Brasil, não viram. Em seguida, o brigadeiro Carlos Eschorf, comandante da brigada, levantou vivas ao príncipe regente e à rainha. Os retratos não se mexeram. Quando, porém, se ouviu um entusiástico vivo em honra da cidade do Porto. A cidade respondeu delirantemente pela boca das tropas, do povo, e pelo acenar vertiginoso dos lenços nas janelas. Dada a voz de descansar armas, desceu o já nomeado vereador decano, José de Souza e Melo, que pouco antes viramos a uma das janelas do quartel. O brigadeiro comandante, tendo-se apeado, dirigiu-se para ele. Então, o camarista Melo recitou uma locução que terminava por estas palavras: a camará roga a Vossa Excelência queira fazer-lhe a honra. Não só de jantar hoje neste quartel, mas de convidar em seu nome toda a oficialidade destes dois regimentos, mandando Vossa Excelência aqui. Além disto, se distribua pelos sargentos, cabos e soldados o dinheiro que ali se acha para lhe suprir o jantar de hoje. O brigadeiro Eschorf agradeceu amavelmente o convite, e asseverou que a oficialidade aceitaria reconhecida. A imensa multidão que enchia o campo de Santo Ovídio rompeu neste lance em frenéticos vivas e, ao som das bandas marciais, recolheram as tropas a quartéis, sendo seguidas por grande número de pessoas. Parentes, amigos e conhecidos, que esperavam lhes fosse permitido abraçar soldados e oficiais, concedidas 2 horas para desafogo de saudades, 5 anos retraídas e gastas em ardentes expansões que as volveram momentos, foi o Regimento de Infantaria 18 ouvir missa à Igreja da Lapa e o Regimento de Infantaria 6 à Igreja da Graça. Em ambos os templos houve laus perene e te deum. Cumpridos os deveres do coração e da alma, começaram os da cortesia. O brigadeiro Eschorf foi cumprimentar o Senado à sala da secretaria do quartel de Santo Ovídio, convenientemente preparada para a solenidade da recepção, recolhendo-se depois ao quartel-general da Rua Nova do Almada, onde, pelo meio-dia, recebeu a visita dos vereadores. Cerca da 1 hora da tarde, quando o brigadeiro já estava desembaraçado de felicitações oficiais, anunciou-se no quartel-general o tenente Graça Streich. O brigadeiro acudiu a recebê-lo com a máxima familiaridade, que era testemunho de máxima consideração. Vem também cumprimentar-me? Galhofou o brigadeiro. Ora, sente-se e fale. venho solicitar um grande obséquio, respondeu o tenente. Razão tinham as meninas da Rua Nova do Almada para não reconhecer nele o gentil e vigoroso José Maria dos 16 anos. Estava velho aos 21, velho das geadas do infortúnio que requeimam as flores da alma e apagam nos olhos o brilho da mocidade. Tinha a magreza viril do soldado, mas cruzavam-se na sua fisionomia umas sombras espessas que à primeira vista inculcavam que espírito e corpo haviam sofrido por igual. Como as paureiras meninas da janela disseram, figurava ter mais de 25 anos. Mas, voltando ao diálogo do tenente com o brigadeiro, que grande obséquio é esse? Perguntou com a afabilidade Carlos Ashworth. Venho pedir dispensa de assistir hoje ao jantar. Ah! Meu amigo, isso não pode ser. O galardão é para todos cumpre. Pois, que cada um receba o quinhão que lhe cabe. Eu creio que já em França tive a honra de lhe dizer, meu brigadeiro, que precisava descanso porque sofria, e de me pedir a sua baixa, bem sei. Dessa vez não pude anuir ao pedido do meu bravo tenente, porque havia recebido instruções particulares do senhor Marechal Marques de Campo Maior para não licenciar soldados nem oficiais. Era justo que o porto conhecesse todos os heróis desta brilhante campanha. O marechal tinha razão. Agora, meu bom amigo, também não posso ser-lhe agradável como desejava. O tenente foi dos militares que mais se distinguiram desde Portugal à França. As ordens do dia falaram muita vez no seu nome. Conhecem N.O. Seria uma afronta para o porto que estivesse entre os seus muros, é recusasse o talher que lhe oferece. Isso, disse o brigadeiro, curvando-se amigavelmente para ele, são saudades, não quero saber de quem. Também eu as tenho. Vamos, assista ao jantar, que eu me empenharei por obter a sua baixa o mais breve possível. E estendeu-lhe cordialmente a mão. O tenente Graças Trash saiu dali com os olhos no chão para não ver a casa onde nascera, e atravessou as ruas da cidade absorto na triste concentração de quem está em terra onde não conhece ninguém. E entregue aos seus pensamentos, e assim andou ao acaso até que outro tenente do mesmo regimento lhe bateu no ombro e disse, são quase 5:30. Vamos lá ao jantar, homem. Está marcado para 6. Efetivamente, a hora designada, reunida a oficialidade no quartel de Santo Ovídio, passou com os vereadores à sala do banquete, cuja ornamentação era brilhante. A um e outro lado corriam arbustos, dentre os quais apareciam as armas de Portugal e Inglaterra. A um grupo de troféus de guerra, com bandeiras de uma e outra nação, que cobriam a cabeceira da mesa, fazia pendente um nublado em que se enleava a serpente, símbolo da eternidade, tendo escrito no centro, Ashworth. Guarneciam um nublado duas bandeiras com os nomes dos dois regimentos, atadas por uma fita em que se lia a data de maior glória para a Brigada do Porto, 13 de dezembro de 1813. No fim do banquete, ao som da banda de música de milícias que tocava a porta do quartel, levantaram-se entusiásticos vivas ao príncipe regente, à família real, aos monarcas aliados, aos governadores do reino, generais do exército combinado, às tropas vitoriosas, e a todas as mais entidades que iam lembrando e mereciam a homenagem de um cáliz de vinho. Um só conviva correspondeu a esses ruidosos brindes com um movimento de lábios, foi Graças Trash. E à noite, quando toda a cidade se iluminava festivamente, era profunda a escuridão na sua alma. É fiel à descrição destes festejos o autor encontrou-a num opúsculo da época. Poema heróico de Francisco Rodrigues Lobo.